Fala pessoal, bom dia, William Castro Alves falando, esse é o Bom Dia USM, podcast direcionado aos clientes da Avenue Security. Hoje é dia 29 de março de 2021, segunda-feira, 6 horas da manhã aqui em Miami. Vamos lá falar um pouco sobre o que é o movimento do mercado? Bom, começando por sexta-feira, lembrando onde é que a gente parou na sexta-feira, as bolsas fecharam em alta numa sessão marcada pelo otimismo no mercado com cenário econômico, com ganhos aí, especialmente no final do pregão, a bolsa deu aquela estilingada no final, né? Entre os elementos que apoiaram esse apetite por risco, a gente teve a nova meta do governo dos Estados Unidos para vacinação no país. Né? A Casa Branca agora quer vacinar 200 milhões, né? 200 milhões de aplicações até o final de abril. E aí, se alcançada essa meta, os Estados Unidos vai ter cerca de 60% da população vacinada no início do segundo trimestre. E também as ações das petroleiras tiveram alta em meio ao avanço nos preços do barril de petróleo, né? Observando aqueles desdobramentos lá no navio que encalhou no canal de Suez. Esse bloqueio do canal de Suez, que a gente comentou aqui já, teve um impacto até que limitado no mercado de petróleo, ele gerou uma volatilidade, teve um dia que caiu forte, outro dia subiu forte, enfim. E essencialmente essa volatilidade porque você tem bastante estoques da commodity. Os estoques de petróleo estão elevados em meio à pandemia, corona, é um fechamento, um novo fechamento, né, de algumas economias. Então alguns analistas avaliam que esse impacto do fechamento do canal de Suez ele acaba sendo limitado. Antes do navio ter encalhado, chegou a bater 68 dólares no início de março, caiu para 57 e fechou sexta-feira ali em 61. Bom, os mercados, bolsa, né? O Dow Jones fechou com uma alta de 1,39, o S&P de 1,66 e o Nasdaq 1,24. Em termos setoriais, destaque para o setor de semicondutores com o ETF USOXX, tendo uma alta de 4,92. Várias ações do setor performaram muito bem na sexta, a Qualcomm 4,5% de alta, a Taiwan Semiconductor Manufacturing, TSM, 5,5%, a Broadcom, a VGO, é o código dela, subiu 4,4%, entre algumas do setor de semicondutores. Construção, as empresas de construção também foram bem, o ITB, o ETF do setor, teve uma alta de 3,8%, a DR Horton, código dela, DHI, uma das maiores construtoras americanas, subiu 4,4%, a Lena, também outra forte construtora de casas, 3,7% de alta. Você tem a PHM, que subiu 4,95%, então foi um dia bom para as construtoras aqui nos Estados Unidos na sexta. E também, conforme eu falei, setor de petróleo com o XOP, tendo uma alta de 3,11%, a Phillips 66 subindo 6%, Hess Corporation 4,9%, entre outros do setor que foram bem. Na ponta negativa, o XBI, as ações de biotecnologia, não tiveram um dia tão positivo, tiveram uma queda de 1,6%. O XBI, né, o ETF que representa o setor, é essencialmente com queda das ações de menor porte. As grandes até que tiveram um dia ok, mas as ações de menor porte, as ações de biotecnologia de menor porte tiveram um dia ruim e aí puxou o XBI para baixo. O que mais? E o dólar? O dólar fechou em alta, né, na sexta-feira, em meio ao forte movimento de compras diante aí de intensos ruídos, né, sobre o modus operandi do Banco Central, né, atuando no mercado de câmbio. E também a falta de perspectiva de fluxo e de melhora econômica no curto prazo, né, com a economia fechada, muito se discute sobre as vacinas e tudo mais. A gente teve até o pronunciamento do presidente, mas ainda assim a moeda americana subiu 1,26, cotada a 5,74, chegou a bater 5,75 alto, quase 5,76 durante o dia. Na semana o dólar acabou avançando 4,7. E na parcial do mês ele tem alta aí de 2,44. No ano, a alta do dólar é de 10,69. Bom, e para hoje, né? Para hoje a gente tem duas notícias relevantes. Tá? A primeira é a autoridade do canal de Suez disse que o curso lá do Ever Given, né, ele foi corrigido em 80%. Que outras manobras vão ser retomadas ainda quando o nível de água subir no final do dia. Então, aparentemente, tudo leva a crer, caminha para que o canal seja desbloqueado ainda hoje. Notícia positiva, acaba liberando um pouco o comércio internacional, talvez traga um certo alívio aí também para o petróleo. Bom, a segunda notícia relevante foi que as ações do Credit Suisse e do Banco Nomura caíram forte, né? Nomura no Japão, Credit Suisse na Europa, 14% e 16% respectivamente. E caíram pela necessidade de zerar perdas com um hedge fund que operava com eles e que teve perdas bilionárias, né? Trata-se da Archegos Capital, que era tocada pelo Bill Wang, que era um analista, enfim, bastante voltado para algumas ações de tecnologia. A chamada de margem que eles tomaram, inclusive, explica a queda aí das ações da Viacom CBS e da Discovery. Na sexta-feira teve gente que perguntou, chegaram a cair mais de 20%. O Credit Suisse já emitiu um comunicado dizendo que vai ter perdas agora nesse primeiro trimestre e que outros bancos também seriam prejudicados. Isso traz um certo mau humor aí para o setor bancário, um certo cuidado em relação ao setor bancário para hoje. E a gente vê as bolsas na Europa com tons mistos, Itália, Espanha e Inglaterra em queda, Alemanha e França com uma leve alta. Na Ásia, as bolsas fecharam com uma leve alta, o Asia Dow subindo 0,3%, mas os futuros aqui nos Estados Unidos apontam para uma queda de 0,5%. Vamos ver como é que esse negócio se desenvolve ao longo do dia, tá? O que mais? A gente tem na agenda, para hoje especificamente, a gente não tem nem grandes indicadores relevantes, tá? Mas ao longo da semana a gente tem amanhã a confiança do consumidor e o PMI da China. Na quarta-feira a gente tem a variação de empregos privados, o ADP, assim como estoques de petróleo e dados de housing nos Estados Unidos. Na quinta-feira a gente tem o PMI da indústria aqui nos Estados Unidos e sexta-feira é feriado, mas aparentemente saiu, a gente tem o payroll, né, aqui nos Estados Unidos, que é aquele relatório de emprego super importante. Em termos de resultado, o dia relevante para resultados, eu diria que é amanhã. Amanhã a gente tem resultado da BioNTech, aquela empresa de biotecnologia que estava envolta, né, e descobriu a vacina junto com a Pfizer. A Lululemon, de roupas de ginástica. A Chewy, né, empresa de tecnologia e e-commerce pet, né? Além da BlackBerry, todas elas na terça-feira. Na quarta-feira a gente tem a Micron e a Walgreens Boots, a farmácia aquela. E na quinta-feira a gente tem a CarMax. São alguns resultados relevantes para o dia. Lembro a todos, Warm Up Avenue, hoje eu vou fazer aquele panorama semanal. Tradicionalmente, segunda-feira a gente fala um pouco mais do cenário macro, o que está acontecendo no mundo, condicionantes macro e aquilo que impacta nos investimentos, né? Então todos convidados, o Warm Up Avenue, às 9h30, onde eu vou fazer esse panorama semanal. Mas vamos lá, né? Eu falei, o título desse podcast é que eu tenho uma mensagem importante para vocês, até comuniquei nas minhas redes sociais ontem sobre isso, né? Tradicionalmente o foco desse podcast ele é em falar sobre o mercado americano, mas eu entendo que cabe aqui passar essa que eu considero uma mensagem que é realmente muito importante sobre o cenário de investimento no Brasil. Pode soar até forte, tá? Ou óbvio para alguns, né? Mas às vezes a gente precisa falar exatamente o óbvio. A mensagem é a seguinte, cara, a gente tem hoje um cenário onde o seu dinheiro investido em ativos de renda fixa no Brasil, ele está sendo corroído, ele está sendo destruído mês após mês. Como assim? Bom, vamos lá que eu vou explicar. Primeiro, vou entender a questão da rentabilidade nominal versus a rentabilidade real, né? Esse é um assunto mais conceitual. O dinheiro ele possui um valor ao longo do tempo, né? Em 1995, você conseguia comprar uma cesta básica em São Paulo com R$83,79. A mesma cesta básica hoje ela custa R$639,47, segundo o Diese. Bom, o que explica isso? A inflação acumulada ao longo desse período. A inflação ela funciona como uma ferrugem, né? Ela corrói o poder de compra da moeda. Por isso que é tão importante a gente investir os nossos recursos em alguma aplicação como forma de proteção desse poder de compra, né? Se deixar o dinheiro no colchão, ele se desfaz, perde o poder de compra. Se a gente descontar da rentabilidade nominal, aquilo que as aplicações, os juros das aplicações nos dão, né? Se a gente descontar a inflação, a gente chega àquilo que a gente chama de rentabilidade real, tá? Ou seja, que é o quanto o nosso montante realmente cresceu, né? Além da simples proteção do poder de compra. Tá? Durante muito tempo, o Brasil ofereceu uma rentabilidade real, já descontada a inflação, bastante elevada. E fez sentido correr o risco de investir em títulos do governo brasileiro. A questão é que essa realidade mudou e nos últimos anos, considerando a queda da Selic e a resiliência da inflação, né, que não desce, que não cede, o que a gente tem visto é uma taxa de juros real negativa no Brasil. Bom, então seu dinheiro está sendo destruído, né? Como assim? Vamos lá, continuando no tópico, né? Nos últimos 12 meses, o IPCA, que é o principal índice de inflação brasileira, ele foi de 5,2, 5,20, tá? Você tem um outro indicador, que também é muito utilizado para, por exemplo, reajuste no contrato de aluguel, que é o IGPM, que teve um comportamento distinto, mostrando uma inflação aí de 28,94. O IGPM, a gente tem um maior impacto do dólar nele, né, nos seus componentes. Mas é interessante que o IGPM, apesar de ter um maior impacto de dólar, ele serve para reajustar diversos contratos aí que a gente tem na nossa economia. Os contratos de aluguéis são um exemplo. Então, em tese, pelo menos no contrato, né, tem alguns aluguéis que deveriam ser reajustados aí em 28,94%, essencialmente por conta de uma variação do IGPM, né? Então, você tendo um impacto de dólar num contrato de aluguel no Brasil, por exemplo, tá? Mas, enfim, eu não sei qual que é a tua cesta de consumo, né, para poder dizer qual que é de fato a sua inflação, né? Porque os 5,20 do IPCA não necessariamente representam o teu consumo. Cada um de nós, a gente tem uma cesta de consumo diferente, né? Portanto, a gente tem impactos diferentes na inflação no nosso bolso. É caricato, né? Mas sempre quando eu falo com os meus pais em Porto Alegre, eles reclamam, né? Ah, o quilo daquilo subiu, o quilo disso subiu, ficou mais caro, né? Tal coisa subiu tanto, a gasolina e por aí vai. Bom, e normalmente não é assim, ah, subiu 2%, o preço da batata subiu 2%. Não, 2% a pessoa nem se dá conta, né? É normalmente 10%, 15%, 20%. Bom, talvez você também tenha essa percepção, né, que você vai no supermercado, vai comprar uma coisa e vê que alguma coisa ficou 10%, 15%, 20% mais caro, tá? Por isso que eu disse, né, cada um tem o seu próprio IPCA, cada um tem a sua própria inflação, tá? Mas para a gente fazer um exercício de suposição aqui, né, vamos fazer um meio a meio, né, 50% da tua cesta atrelada ao IPCA, 50% atrelada ao IGPM, vamos supor, tá? Nesse caso, a tua inflação, ela teria sido de aproximadamente 17% aí nos últimos 12 meses, tá? Então você teria que ter investido em algo que te desse no mínimo 17% para você empatar, para você não perder o seu poder de compra, tá? Para você conseguir continuar consumindo a sua cesta de consumo. E quando eu falo cesta, é de produtos, mas pode ser de serviços também, tá? Não é só batata e banana. Você pode ter o Netflix, o Spotify ou serviços que você utilizar. O problema é que com a Selic a 2%, ou mesmo a 2,75% agora com a alta recente, os investimentos em renda fixa disponíveis no mercado brasileiro eles não conseguem te oferecer essa proteção, tá? Essa que é a realidade. Em outras palavras, todo o dinheiro que está investido, estacionado, algum investimento de renda fixa no Brasil, CRI, CRA, LCI, LCA, Fundo DI, LFT, né? Você investe 1.000, depois de um ano você viu o seu montante crescer para 1.020, vamos supor, no caso os 2%, você vai ao supermercado e descobre que você não consegue comprar o mesmo de um ano atrás. Você descobre que você ficou mais pobre. Essa é a realidade. Tá, ok, mas isso é o passado. E se a gente olhar para frente, como é que foi? Porque realmente foi um ano atípico, a inflação subiu mais, o dólar e tudo mais. Bom, olhando para frente, esse cenário também não melhora tanto assim. O boletim Focus do Banco Central, ele projeta um IPCA de 4,71 para esse ano. Lembrando que o Focus ele vai sempre sendo atualizado, né? E vem aumentando já esse cenário de inflação para esse ano. E você tem um IGPM que aponta para 11,89, tá? Fazendo a mesma suposição acima de uma cesta composta 50% IPCA, 50% IGPM, você teria uma inflação perto dos 8,3%. 8,3% cravado, né? Mas 8%, vai. Com uma Selic a 2,75, você vai estar novamente perdendo o poder de compra do seu dinheiro. Você está ficando 5,5% mais pobre, né? Que é o 8,30 dessa inflação suposta aqui, desse exercício que eu fiz com vocês, e 2,75 da taxa de juros. Parece pouco, tá? Mas como eu disse, cada um tem a sua cesta de consumo mais ou menos dolarizada, mais dependente de IGPM ou IPCA. Se 8% é uma suposição aqui, né? Então poderia ser 10%, e aí você está ficando ainda mais pobre. 20% mais pobre, isso é o quanto, né? Se você considerar aquilo que você já perdeu em 2020, aquilo que poderia perder em 2021, eu estou falando que em 2 anos, cara, você ficou 20% mais pobre, né? Por que 20%? É o 5% esse que eu falei para esse ano de 2021, usando esse cenário de taxa de juros e inflação dado pelo Focus, além daqueles que você já perdeu ano passado, né? Você teve uma inflação suposta aí de 17%, considerando aqueles 50% de IPCA, 50% de IGPM, Aí você investiu ganhando apenas 2%, né, que é o que a Selic, um CDI, remunera no ano passado. Bom, então assim, mesmo investindo, você perdeu o seu poder de compra. Bom, isso sem falar na percepção equivocada, que os títulos de renda fixa são livres de risco, né? Você tem o risco do emissor, caso seja um título privado, ou do governo, caso seja um título público. E a gente tem uma eleição ano que vem, e aí sempre surgem aqueles comentários de alguns candidatos relativizando, né, o pagamento de dívidas ou da remuneração dos títulos públicos, né? Então, só para alertar que esse risco ele não é zero, pode ser baixo, mas ele existe. Qual que é a solução, né? Então, eu não estou dizendo que você não deve ter investimento em renda fixa, tá, pessoal? Não é isso. Meu objetivo aqui foi alertar realmente. Todo investimento ele tem que levar em conta o seu perfil de investidor. Minha ideia aqui é alertar para uma realidade que o seu dinheiro pode não estar realmente protegido e te chamar a atenção ao fato de que o investimento no exterior ele não deve ficar restrito só àquela parcela menor da sua carteira, aquela parcela especulativa, vou comprar umas empresas tech com alta volatilidade. Não, não é só isso, tá? Mesmo a parcela destinada à renda fixa, ela pode ou ela deve ser dolarizado sob pena de você não conseguir proteger efetivamente seu poder de compra. Você precisa ter uma parcela dolarizada para manter o poder de compra e isso diz respeito a toda a sua carteira. A Evin oferece diversas alternativas e fundos aí para esse dinheiro de menor risco, né, que você quer que corra menos risco. Um dinheiro de proteção que não pode ser corroído como ele vem sendo corroído investindo em títulos de renda fixa no Brasil que não remuneram nem sequer a inflação, tá bom? Bom, pessoal, desculpa a mensagem da segunda-feira, mas é para a gente acordar que segunda-feira é sempre um dia bom para passar algumas mensagens para nos alertar. Era isso, então. Aguardo vocês no warm-up para quem quiser saber um pouco mais sobre o panorama da semana. Fico por aqui. Quem quiser me seguir nas redes sociais, @WillCastroAlves, tanto no Twitter ou Instagram. Era isso. Aquele abraço.